Tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e o melhor dos jogadores brasileiros na Europa. Mais uma quinta-feira para falar de Champions League, né? Eu sou o Bob, hoje com a voz um pouco prejudicada aqui, né? O pessoal vai perceber que eu tô um pouco fã aí, a gripe me pegou. Mas os meus convidados eu acho que estão com a voz boa, vou deixar eles falarem mais que eu hoje. Tô com o Gustavo Azevedo e com o Ian Gastin. Então, se vocês quiserem dar um salve aí, rapaziada, podem mandar aí um bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal.
Bom, Ianzão, um abraço, bom dia, boa tarde. Bob, melhoras para você, bom dia, boa tarde. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Prazer estar com vocês mais uma vez e detalhar essa rodada da Champions, mais ou menos, né?
Você tá com preconceito, né? Porque se tiver alguém escutando a gente de noite, não pode, né?
Boa noite, boa noite a todos.
Fala aí, Ian.
Não, eu posso dar uma boa noite, então, pelo Gustavo. Mas é isso aí, galera. Prazer estar aqui com vocês, de volta, com meus camaradas do OneFootball e o pessoal aí de casa. E como vocês já adiantaram aí, né, a rodada foi meio xoxa, né, falando de brasileiros, né? E assim, os únicos gols que tiveram, né, de Brazuca na rodada foram no jogo do Real Madrid, né, Real Madrid-Shakhtar, com o Vinícius Júnior e o Rodrygo. E se a gente quiser começar por esse, então, já que o Bob, né, vai ficar mais, né, como mediador aí, por mim já inicia esse papo aí falando do jogo do Real.
Manda ver. Segue, mete bola.
Então, como já foi dito aí, os únicos gols brasileiros foram, né, do Vini e do Rodrygo. Vocês me desculpem que de vez em quando eu falo Rodrygo, porque é uma piada minha com os meus camaradas aí do Brasil.
Vamos de Rodrygo hoje.
Ah, ótimo. Então aí é bom que eu não vou ficar me sentindo sozinho. Mas, cara, uma coisa que eu queria começar falando com vocês, que foi uma curiosidade que tem a ver com o brasileiro, que foi a primeira vez que o Shakhtar, né, que é um clube que está acostumado a estar recheado de brazuca, jogou uma partida de Champions League sem nenhum brasileiro em campo, né? Atualmente tem apenas um brasileiro no elenco, o lateral Lucas Taylor, mas que não entrou em campo. Então, assim, depois de 16 temporadas seguidas jogando sempre com brasileiros em campo, o Shakhtar não teve um brazuca pra gente dar uma analisada ou uma cornetada aqui, né, cara? Isso é uma coisa curiosa, né? Lógico, por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia. O Lucas Taylor foi o único cara que sobrou, né, que acabou fazendo o caminho até inverso, né? A maioria dos jogadores saíram da Ucrânia, né, ele acabou indo para, né, ter a oportunidade de jogar a Champions League, mas não teve a oportunidade de jogar. Mas falando do jogo em si, cara, eu queria até, eu sei que é para falar de brasileiro, mas uma coisa que eu fiquei impressionado foi assim, que o Benzema parecia que não estava num dia muito bom, né, porque perdeu o gosto, ele não
errou muito,
perder,
né,
e acabou salvo pelos brasileiros, né, mas que isso foi uma coisa que eu fiquei um pouco chocado, assim, porque eu esperava, ainda mais que o Shakhtar, né, esteja bem, eu esperava um jogo melhor, assim, do Real e uma vitória mais expressiva, né, jogando em casa.
Cara, eu achei que o Benzema, ele errou muito na definição, ele até foi bem na preparação das jogadas. O gol do Vini é uma jogada muito bonita, né, que é assistência do Rodrygo, inclusive, e o Benzema bem ali no lance, mas ele errou todas as finalizações, né, chutando pra fora, chutando em cima do goleiro, não sei se porque ficou um tempo fora, né, por conta da lesão, e ainda tá acertando o pé, mas eu concordo, eu acho que ele tava um pouquinho abaixo. Eu acabei assistindo o jogo do PSG, eu vi mais os melhores lances do Real. Que você acompanhou mais, Gustavo? Conta aí pra nós.
Eu na verdade acompanhei um pouco o jogo do Real, pouco não, acompanhei praticamente quase todo o jogo do Real em segunda tela do PSG. É até interessante que o Ia trouxe, realmente, a gente está acostumado a ver muito brasileiro, né, no Shakhtar, e brasileiros que depois têm sucesso, né, na Europa, vêm a jogar na seleção brasileira, claro, com o contexto da guerra e tudo mais. Mas eu queria deixar meu destaque do Shakhtar, tal do Mudryk, muito bom jogador, já vem fazendo uma temporada impressionante aí pelo Shakhtar, já tá um monte de gente de olho nele. E o que me chamou mais atenção nesse jogo foi o comportamento do Rodrygo, tá? O Rodrygo, ele entrou, você vê a formação do Rodrygo, é verdade, eu falei pra gente falar Rodrygo, não falei. O raio. Ele jogou, né, aberto pelo lado direito, pelo menos na formação. Mas ele veio muito armar o jogo, ele usou muito, ele ficou muito na faixa central do campo, tanto que o gol dele foi pela faixa central e o passe assistência para ele e pro Vinícius Júnior também foi na faixa central e o Valverde caiu um pouco mais pela direita. Então me relembrou muito do Tite falando da posição que o Rodrygo pode fazer na seleção brasileira, que é essa de meio campo, né, de camisa 10. Então achei, assim, o Real realmente, mas eu fui ver as estatísticas aqui, que realmente a impressão do jogo foi essa. O Real deu 36 chutes no gol, né? Chutes, né? 14 no gol. É muito, né? Criou muito. Então talvez o resultado não reflita muito o que foi o jogo. Mas em brasileiros, Rodrigo, homem do jogo, Vinícius é o cara. Militão foi bem também. Acho que mais uma partida protocolar do Real Madrid. E com o show brasileiro que vem acontecendo bastante ultimamente, né?
Ô Gustavo, interessante que você falou do Rodrigo pelo meio, e bem lembrado, né, que o Tite falou isso, não só falou, como o Tite escalou ele. Ele entrou no jogo contra a Tunísia no finalzinho, né, foram pouquíssimos minutos, mas entrou jogando por trás. Se eu não me engano, naquele momento o Brasil estava até com quatro atacantes em campo, e aí ele coloca mais o Rodrigo, e o Rodrigo joga flutuando muito pelo meio, né, jogando como armador ali mesmo, interessantíssimo, assim. Eu acho que ele se sai bem, tanto que você vê a jogada do gol do Vini, ele tem uma velocidade de pensamento, né? Aquela tabelinha rápida com o Benzema, só toques de primeira. O passe pro Vini é um passe que parece fácil, né? Até porque eles estavam muito perto ali. Mas, cara, o cara tá na risca da meia-lua ali, né? Praticamente na risca da área. É um espaço muito curto que você tem que pensar muito rápido. Ele coloca a bola milimétrica pro Vini finalizar, né? Então, partida. Eu realmente não acompanhei tanto essa partida, mas pelos lances, você vê que os dois se destacaram muito, assim. Daí que eu queria puxar a bola justamente pro Rodrigo e pro Vini salvando a rodada toda dos brasileiros, né? Porque a gente teve uma rodada de Champions com poucos brasileiros se destacando, o próprio jogo do PSG, né? Neymar ali um pouco sumido, deu assistência, mas fora isso não produziu muito. Aumenta os números, né? Mais uma assistência para conta, mas quem assistiu o jogo inteiro viu que ele não foi tão bem assim. O Marquinhos também, ali, um jogo ok, né? Na média do Marquinhos, mas até perde uma bola na corrida pro Gonçalo Ramos no primeiro tempo, que quase sai um gol ali do Benfica, enfim. Eu não sei se os brasileiros que começaram voando tanto, né? A gente exaltou isso demais nos episódios anteriores aqui. Era toda semana brasileiros voando, brasileiros voando. Não sei se aí depois dessa data FIFA, talvez os caras deram uma mini baixadinha no ritmo, porque também é outro assunto, né? A Champions League num calendário muito compacto, muito apertado. Tanto que a gente já tem aí em outubro três rodadas completadas, né? A ida dessa fase de grupos. E na semana que vem já tem jogo de Champions de novo no meio de semana. Para vocês, assim, vou dar prioridade pro Ian, né, que falou por último, mas tem algum motivo que explica ou foi uma coincidência os brasileiros terem sido discretos nessa semana, assim?
Cara, você falou justamente uma coisa que eu iria apontar, Bob, porque o calendário tá apertado, né, por causa da Copa, né? A Copa tá chegando, eu imagino, né, que nenhum jogador queira perder, né, a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, não que, né, vá fazer algum tipo de corpo mole na Champions League, mas eu acho que é assim um pouco da explicação. O fato da Copa tá chegando, teve uma data FIFA, né? Muitos jogadores se machucou na data FIFA, né? O pessoal até brinca, né, do vírus FIFA. Então, acho que é meio que quase que natural, né? Especialmente para os clubes que já estão mais numa situação confortável assim na Champions. O que, no caso, não é nem o caso do PSG, né? O PSG tem que, né, ter aquela confusão lá que teve do Neymar no final do jogo lá, né? O Luizão batendo boca com o Hakimi. O Neymar falou, ó, tem um jogo de volta, né? Que vai ser em Paris. Então, assim, eu espero que, pelo menos na próxima rodada, como é uma rodada importante você pensar na classificação, né? Mas para times que estão precisando, tipo Barcelona, o próprio PSG. Eu imagino que, eu espero pelo menos uma atuação melhor, assim, dos brasileiros e de todos em geral, né? Porque acho que a Copa tá chegando, mas também, né, você arruinar a temporada na Champions não é ideia de ninguém, né? Mas eu vi o jogo do. Foi o jogo que eu mais acompanhei na rodada, foi o do PSG Benfica. E eu achei o PSG, assim, um pouco irreconhecível, assim. O Mbappé tava bem mal, assim. Eu achei que ele fez uma partida bem abaixo da média do que ele costuma fazer. O Messi começou muito bem, mas depois acabou caindo um pouco junto com todo o time do PSG. Mas o Benfica também não fez uma grande partida, assim, né? O gol, para mim, né, foi uma puta sorte, né? Até agora não entendi muito bem ali se foi o Danilo Pereira conseguiu botar o peito na bola para botar para dentro, se a bola passou direto. Mas foi um jogo que eu tava esperando bastante, porque pô, o Benfica tá liderando no Campeonato Português, já tá muito bem com o Schmidt. Só que o jogo em si achei truncado, sem muita emoção. Não sei qual foi, né, se vocês tiveram acompanhado, o que vocês acham, mas eu achei o PSG em geral assim muito abaixo. Não foi só o Marquinhos que fez uma partida assim na média para baixo, Neymar. Foi, acho que o time em geral, o Messi meteu um golaço, né? com assistência do Ney, mas ainda assim também não fez muita coisa. Teve um lance no final, antes dele ser substituído, cara, que foi, pô, lembrou jogo de aqui do Brasil, assim, né? O cara foi tentar matar a bola, errou a passada, jogou pro goleiro, né? Ele tava quase na pequena área, assim,
Deu uma
mas foi uma
tropeçada
partida.
ali, né?
Deu uma tropeçada, apareceu a galera perna de pau, assim, e era o Messi, né? Mas acho que no geral foi um jogo abaixo, assim, eu esperava mais. Não sei se vocês acompanharam também, tinham umas expectativas maiores para esse jogo.
Cara, eu não sei se a galera. Eu até comentei isso da questão do calendário apertado e da Copa, pensando muito mais numa questão física. Mas eu acho que depois disso eu fui pensar aqui também. Tem uma questão mental também, né? Eu acho que às vezes até uma. Os caras entram um pouco menos concentrados, assim. Você falou sobre isso de todo mundo querer jogar a Copa. O Neymar, por exemplo, é um cara que, assim. O Neymar tá evitando toda e qualquer disputa. Claramente você vê que
Exato.
ele não chega perto. Não é que ele não põe o pé em dividida, ele não chega perto de dividida, né? Óbvio que a gente sabe que o Neymar adora uma tretinha, se tem briga, se alguém. Tá... Ontem mesmo, foi bater um escanteio lá, tacaram uma garrafa de cerveja, um copo de alguma coisa nele lá, ele já ficou lá achando ruim. Mas assim, em relação à dividida, ele não entra em nada. Tanto que não sei se tem relação até, mas nessa linha, o brasileiro que eu achei que. Não que tenha ido bem, foi uma partida ok, regular, mas que eu achei que foi que tentou mais foi o David Neres, né? Que tentou muito, assim, não foi um primor tático a partida dele, até cometeu alguns erros, mas ele apareceu muito pro jogo. Errou um gol, né, no primeiro tempo, que eu acho que não dá para falar só que ele perdeu o gol, ele define de direita ali, mas eu acho que ele dava para ter finalizado melhor, né? Tava praticamente cara a cara com o Donnarumma, ele chutou no meio do gol. É, você acha que os caras estão tirando o pé, Gustavo? Como é que é?
Ah, sempre tira o pé, né? Eu acho que. Ah, deve tirar. Chegando muito perto da Copa assim, não acho que o cara vai lá migué, mas ele pensa. Com certeza o jogador pensa na Copa do Mundo. E dessa rodada de dos jogos de quarta-feira, se a gente parar pra ver, a gente consegue analisar as defesas titular do Brasil inteiro, né? Você tem na lateral esquerda o Sevilha do Alex Telles, que tomou
Que
atropelo em
beleza.
casa, né? Tomou um atropelo. Cara, o Sevilla não viu a cor da bola ontem. Foi assim. E o Alex Telles jogando de meia esquerda. Assim, foi feio.
Ô Gustavo, só uma interrupção. O Sevilla que faz uma temporada muito ruim, né? Tá na
Assim.
zona de rebaixamento no Campeonato Espanhol e demitiu o Lopetegui, né? Depois desse jogo. Inclusive já tem treinador novo agora há pouco, o
O
nosso
homem.
queridinho Jorge Sampaoli foi anunciado como novo técnico do Sevilha. Mas só dando a informação aí, pode continuar.
Alô, alô, Alex Telly, se estiver ouvindo, tu vai tomar muito esporro se continuar assim. Mas enfim, o Alex Telly, né, que jogou aí, o Alexandre, que começou no banco da Juventus, no jogo. O Danilo fez uma boa partida, ele e o Bremer foram bem. O Alexandre entrou no intervalo no lugar do De Ciglio, que vem alternando, né, bastante com o De Ciglio nessa temporada. O Marquinhos, né, que no gol, para mim no gol do Benfica, essa bola tem que ser cortada pelo Marquinhos. Essa bola era dele, o cara subiu no meio de dois, e fez o gol, né? Fez o gol não, ele subiu, a bola passou, bateu, acho que bateu assim no Danilo e entrou. E o Thiago Silva, querendo ou não, se você for ver o lance, ele tem aquela presença de área dele, né? O Thiago Silva, de novo, foi muito bem no Chelsea, tanto que o primeiro gol ele cabeceia para jogar para o Kyrgios no escanteio, depois ele cabeceia de novo, o goleiro faz a defesa, e aí acho que o Fofana faz o gol.
O Chelsea
Então,
finalmente, né, ganhando também, tava numa draga danada.
finalmente. E aí você consegue analisar bastante a situação da defesa brasileira, né? Você tem o Marquinhos, que é incontestável, faz ali os jogos regulares e bons dele, Thiago Silva sempre um monstro, Danilo bem coerente, né, naquilo que faz, e Alexandre Alex Telles, né, talvez o lado mais fraco da seleção brasileira hoje em dia. Então foi uma análise legal. Com certeza o senhor Tite estava ligado na rodada de quarta.
É, o
O
Tite.
senhor Tite pode ficar ligado na análise do meu companheiro Gustavo Azevedo aí, porque o que você falou, viu, bota uma vírgula aí de diferente.
É,
O
eu
que, e
liguei
você
pro
falando
Tite
do.
ontem.
E falando dessa parte, né, do lado esquerdo, do seu lado mais fraco, da defesa do Brasil, cara, chega a ser uma pena, né, porque. Gustavo, o Guilherme Arana, né? Ele seria, eu acho que, pô, o titular, pelo menos na minha opinião. Infelizmente, né, sofreu a lesão e a gente vai ter essa situação na Copa, né? Que eu confesso para vocês que eu não sou muito fã das opções que o Tite
Nem eu.
tem convocado, mas assim, também é aquela coisa, né? Vai chamar quem, né? O cara que acho que seria o melhor nome não pode porque tá machucado. E a gente fica nessa situação, né? Eu até assim, quando eu vi que o Dortmund tava atropelando o Sevilla, cara, eu fiquei assim, falei, cara, beleza que o Sevilla tá mal, mas assim, o Dortmund também não tá, né, na ponta dos cascos. Assim, pra meter um atropelo que foi aquele jogo. Mas realmente, acho que se por um lado, né, essa rodada mostrou que o Brasil tá bem servido, né, na zaga, na lateral direita, né, pra esquerda, é um negócio pra gente ficar preocupado.
Cara, é que é complicado, assim, é o problema crônico. Eu vou adiante, assim, eu acho que é um problema crônico que o Brasil tem nas duas laterais e que a gente vem falando disso há muito tempo. Não, não é menosprezando o Danilo, não. Eu juro que eu concordo com o Gustavo. Eu acho que hoje o Danilo é um cara que traz segurança. Mas, assim, olha a dificuldade que o próprio Tite tem com reserva da lateral direita, né? A gente ainda não. Provavelmente vai o Daniel Alves, beleza, mas, cara, não é incontestável, ainda mais pelo que tá jogando. Você vai ver as outras opções. É, na terça-feira o Tottenham jogou, ficou num 0x0 com o Eintracht Frankfurt em Frankfurt. Cara, o Emerson Royal, mais uma partida ruim, né? Ele já tinha sido expulso no jogo contra o Arsenal no fim de semana. Aí quase que o Frankfurt fez um gol no, na terça-feira, numa bobeira do Emerson, que os caras fizeram uma linha de impedimento lá e ele ficou dormindo. Então, assim, a gente até tem bons nomes na lateral, né? Espalhados por aí. O próprio Royal é um deles, é um moleque novo, acho que é um cara promissor. Mas diferente do ataque, a fase não é boa, né? Você tem o Alex Telles, pô, o cara sai do Manchester United que já era uma draga. Aí o cara vai para um Sevilla que tá em 17º no Campeonato Espanhol. Parece que a fase. O Arana, por exemplo, beleza, concordo, eu levaria o Arana. O maluco sofre uma lesão grave. É, ainda bem que é a lateral, né? Se você for ver, não é uma posição tão importante assim. Na pior das hipóteses, você mete uns três zagueiros ali, enfim. Mais complicada aí
É, aí a gente volta para aquela discussão do Militão do lado direito, né? Tem essa, tem a possibilidade de jogar com o Militão na esquerda também. O Brasil hoje, se você colocar Militão, Thiago Silva, Danilo e Marquinhos, pô, se a gente tomar gol e Casemiro na frente plantados, a gente tomar gol, pode mandar o Tite embora, né? Porque extremamente defensivo, sim, né? Eu não sou tão pessimista na lateral. Eu gosto do Alexandre, acho que é um lateral ok. É, mas, tipo assim, no mundo aí, você também não vai achar muito melhor que isso, não. Tá? Tirando um ou outro aí dos outros equipes, sei lá, Portugal, Espanha, talvez, Inglaterra, não sei se tem gente muito melhor, não. Tá? E o Danilo, pra mim, é show de bola, nota 8 pra cima.
Eu
Então.
não vou deixar o Gustavo falar de seleção, não, porque senão ele vai ficar elogiando o Danilo. Não dá, cara. Isso aí.
Que isso, cara?
Eu vou até fazer o seguinte: eu vou voltar pra Champions por um motivo. Por dois motivos, na verdade. É, o primeiro motivo é o seguinte: a gente teve ontem também, jogo que não acabou não envolvendo brasileiro, né? Mas a gente teve o City goleando, normal, ok? Ainda mais um jogo contra o Copenhagen. E o Haaland fazendo mais dois gols, né? É, quem tá ouvindo o podcast agora vai se identificar com o que eu tô falando, porque assim, como era City e Copenhagen, muito provavelmente a galera que não é fissurada no City não tava assistindo esse jogo, né? Só se você é realmente torcedor, fã do City. Tava assistindo outro jogo. Daí, de repente, pinta a bolinha ali, gol do City, gol do Haaland. Aí, de novo, gol do City, gol do Haaland. Se você não recebeu no seu WhatsApp alguma mensagem em algum grupo de algum amigo seu falando, pô, e o Haaland, hein? Tem alguma coisa errada com você, porque todo mundo recebeu, né? É, e aí, eu queria perguntar pro Ian o seguinte: ele tava conversando, a gente tava conversando hoje, ele tava falando sobre uma comparação em relação ao Haaland e ao Ronaldo, né? Para os brasileiros mais novos aí que não sabem do que o fenômeno era capaz, eu confesso que eu não sei direito o que que era, Ian. Você pode contar pra gente. Ou então, se não for isso, se eu tiver visto errado, finge que eu não falei nada.
Não, você falou tudo o que tá acontecendo, porque esse negócio do Will Haaland, cara, queria mandar um abraço pro meu amigo aqui, Nandão, porque sempre que o Haaland marca gol, cara, chega no meu WhatsApp lá, ele falando, e aí, você viu o Haaland, você viu o Haaland? O cara, assim, o cara é. O que a gente é fã do Neymar, ele é fã do Haaland, cara. E eu tava, assim, se realmente você pegar os números do Haaland, né, cara, o cara tem 22 anos, 175 gols, cara. Na carreira, assim, é um número absurdo, cara. Ainda mais se você colocar na quantidade de jogos que ele tem. Se eu não tô enganado, são 217 jogos. e 175 gols.
Ô,
Tem pra quem é
Ian,
bom de matemática aí.
só na Champions ele tem 22 partidas e
28.
28 gols, né, cara?
28.
Que uma média de 1,27 é absurdo, assim, surreal.
Exato, então. Aí, só que quando a gente bota as coisas em perspectiva, né, mais pra galera que é mais antiga, né, que é mais nova, né, e não viu o Ronaldão jogar, né? Hoje em dia é Ronaldão, que na época era o Ronaldo Fenômeno. Com 21 anos, cara, que eu tava falando com o Nandão e que eu falei lá no grupo hoje, né, com a galera no trabalho. Eu falei, cara, com 21, o Ronaldão já tinha 191 gols na carreira, um título de Copa do Mundo, beleza, ele não entrou em campo, mas tem lá a medalha, e já tinha sido duas vezes o melhor do mundo. Então, assim, longe de mim querer desmerecer o Haaland, né, o que ele faz é absurdo, né, se a gente comparar com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, né, que rivalizaram aí por 10 anos, né, pô, os melhores jogadores do mundo. O Messi tinha 92 gols em 200 jogos. E o Cristiano Ronaldo 64 em 251. Então você for ver, o Haaland tem um desempenho muito superior, cara. Só não é mais que o nosso menino Neymar, né? Que com 22 anos tinha quase 200 gols, né? 178. É, quase 200 eu exagerei um pouco, né? Mas enfim. Mas assim, longe de mim querer desmerecer o Haaland, cara. Mas assim, a gente teve jogador já que teve um desempenho também absurdo. Ele não é o único que faz isso. Só que se você botar, né? Olha os caras que a gente tá falando, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Ronaldo, realmente, cara, o cara tem tudo para ser, acho que, um dos maiores. Se ele continuar assim com essa média de gols, cara, vai quebrar tudo, vai demolir todos os recordes, cara. Que é
É,
absurdo.
não tem como dizer que ele não tá nessa prateleira aí de grandes craques, né? É isso, eu acho que, cara, tem muitos jogadores também que a gente viu surgir que a gente tinha certeza que os caras iam estourar e que tinham muito potencial, sei lá, próprios brasileiros, né? Caso do Adriano Imperador, assim, pessoas que, por vários motivos, né? Ou motivos psicológicos ali, ou por motivos de lesão, não conseguiram manter, né? E ter uma carreira no topo até uma idade mais avançada, como a gente vê, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, que chegaram aí na faixa dos 35, 30 e poucos, ainda jogando em altíssimo rendimento. Mas eu acho que o caso do Haaland é foda, cara, porque o maluco é norueguês, né? O cara é frio que nem uma pedra, ele não. Eu acho que não tem nada que. Fisicamente ele é muito privilegiado, então assim, a não ser que aconteça uma tragédia, não vejo nada tirando ele dessa primeira
Cara,
prateleira e,
e o
enfim.
mais incrível. Ah, desculpa, velho.
Pode
Desculpa,
falar,
te
pode falar.
interromper. Não, é que eu acho mais surreal, assim, que muita gente no início falava que o Haaland, né, ah, isso aí é modinha e tal, que o cara joga, né, no Campeonato Austríaco, depois ele foi pra Alemanha, ah, joga no Campeonato Alemão. E assim, cara, o cara foi pra Premier League e ele tá com um desempenho absurdo, cara. Absurdo. O artilheiro precisou de, sei lá, oito, nove partidas pra poder igualar os três hat-tricks que o Cristiano Ronaldo tem no tempo inteiro que ele jogou na Premier League. Então, assim. Vai ficando cada vez mais difícil você tentar botar o Haaland para baixo, né? Tentar desmerecer o desempenho do cara.
Não, aí, o argumento agora é, ah, mas ele joga no City, pô, aí é fácil, né? Mas quem jogou no City recentemente fez tanto gol, né? Então, assim, não tem argumento, não
Exatamente.
tem como.
É, eu acho que tem, eu acho que a gente tá vendo o nascimento de mais um grande atacante no futebol mundial. Infelizmente,
Quem
né?
dera fosse brasileiro.
Eu como um grande atacante que fui nos meus tempos de 20 anos, tá? Sei bem o que o Haaland tá. Não, brincadeira. Não, mas é, ele infelizmente joga pela Noruega, né? Não sei se a gente vai ver o Haaland numa Copa do Mundo. Mas é, eu acho que ele vai já deve se consolidar. Ele tá com um técnico que, cara, é o melhor técnico para fazer o time jogar para um cara. Então a gente vai ver muito gol do Haaland, a gente vai falar muito. Infelizmente, a gente só fala de brasileiro aqui, mas a gente vai ver muito gol do Haaland contra brasileiros, a favor do time brasileiro. Então, eu não tenho muito o que falar do Haaland, não. Eu acho ele um ótimo jogador, diferente do nosso querido Darwin Nunes. Então, um abraço para meus amigos do Liverpool que acharam que era o Haaland moreno, mas não é.
Ô, Gustavo, até você falou aí, né, sobre esse fato da gente, enfim, priorizar falar sobre brasileiros e tal. Cara, peço desculpas já pro nosso ouvinte. Não é nem um pedido de desculpas, né? Mas assim, é aquilo, a gente teve realmente uma. Querendo ou não, na quinta-feira a gente vem aqui para falar da rodada de Champions. A gente teve uma rodada de Champions, com poucos destaques brasileiros, né? A terça-feira a gente falou mais dos jogos de quarta, mas vamos voltar um pouquinho no tempo também pra gente lembrar do que rolou lá na terça-feira. Nenhum gol brasileiro na terça-feira, né? Então, assim, os brasileiros realmente não se destacaram. A gente até teve lá no fim de semana, né? O Liverpool, que você citou aí agora, empatou com o Brighton, que, enfim, faz uma campanha boa também na Premier League, com dois gols do Firmino, né? O Real Madrid teve gol do Vini Júnior. Mas nesse meio de semana de Champions, pouco brasileiro se destacando. E aí eu queria puxar, já que a gente, né, enfim, não vai focar só nos jogadores brazucas, eu queria puxar um outro assunto, na verdade, que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Algumas surpresas na Champions, né? A que é menos surpresa, na minha opinião, é o Napoli, que beleza, meteu um 6x1 no Ajax jogando fora de casa lá na terça-feira. Menos surpresa porque é um trabalho já que tem uma continuidade, né? Tá muito bem também no campeonato italiano, mas assim, ninguém apostou, né? Quando a gente foi lá fazer a gente fez aquele episódio ao vivo no sorteio dos grupos, ninguém apostou no Napoli 100% e liderando o grupo, né? Hoje o Napoli tá no grupo A aí 100%, 9 pontos na frente do próprio Liverpool. E no grupo B, a maior surpresa para mim, cara, que é o Clube Brugge, né? Um grupo difícil. Porto, Leverkusen e Atlético de Madrid talvez estivessem ali no mesmo patamar, né? E o Brugge ganhou as três, 100%, ganhou agora o Atlético de Madrid. Então, acho que vale a gente falar rapidinho por que que essas surpresas aconteceram, se realmente é surpresa, se tem motivo. Lembrando, inclusive, do Leverkusen que, assim como o Sevilla, a situação é muito parecida, né? Do Sevilla e do Leverkusen. Comparando aí a forma dos dois no campeonato nacional, né? O Leverkusen também na zona de rebaixamento, tomou 4x0 do Bayern de Munique no último fim de semana, daí perdeu para o Porto e também demitiu o treinador, o Gerard Seoane. E quem vai assumir lá é o Xabi Alonso, né? Já foi confirmado. Xabi Alonso, um treinador pouco experiente, né? Treinou o time B do Real Sociedad, se eu não me engano. Uma aposta que eu acho interessante. Mas enfim, trouxe essas duas surpresas da Champions. Não sei, acho que o Ian pode começar comentando, se tiver algum comentário também, né? Senão a gente muda de assunto também.
O comentário que eu queria fazer aqui, que você falou que ninguém apostou, mas o nosso amigo Matheus Palmieri, que infelizmente está lesionado aí, né? O grande craque, acabou sofrendo uma lesão na pelada aí.
Ele foi de
Ele
Nápoles, né?
apostou sim, ele foi de Nápoles, não
É
lembro assim,
verdade.
até
Mandou
quando.
bem, mandou bem.
Eu não sei se ele foi tão ousado, igual que eu fui com o meu Porto, né? Que está me decepcionando, embora tenha dado uma recuperada aí, conseguiu ganhar da Leverkusen. Mas o Matheus apostou no Napoli sim, cara, que tem um trabalho sólido, né, do Spalletti já.
Bem
Então,
lembrado.
assim, eu acho que não chega a ser, o Napoli, eu acho que não chega a ser uma surpresa. Surpresa para mim é o Brugge, né, que perdeu a grande, né, joia, né, da geração nova, da nova geração belga, né, que o até um nome que acho meio difícil de falar, se me desculpa a pronúncia, que eu não sei se é francês, se é holandês, que é o De Ketelaere. Enfim, esse cara aí, o moleque que foi pro Milan. E perdeu o principal, que era, né, o principal joia, talvez o melhor jogador do time, e mesmo assim conseguiu manter, né, aí uma boa campanha na Champions, que tá surpreendendo sim muita gente, cara. Mas aí eu confesso que eu posso passar a bola pro Gustavo aí, que eu não tenho muito mais o que falar sobre isso, não.
Cara, não, é que assim, eu trouxe mais porque me espanto também, né? Cara, o Brugge, se for ver, são três times. Não, vou falar que brigam, que estão na. Talvez o Atlético de Madrid, né? Nos últimos anos sempre chegou longe, mas o Brugge tá em primeiro, ganhou os três jogos, fez sete gols e não tomou nenhum. Então é muito impressionante, assim. Vamos ver, a gente já teve outras surpresas, né? Foram só três jogos até aqui. Mas, pô, é legal, interessante. Todo mundo, se eu não me engano, a gente quando fez lá o sorteio, Ian, tava eu, você e o Matheus, né? Todo mundo colocou o Brugge como a quarta força aí. E de
Exatamente.
repente os caras surpreendendo. Então, você apostava no Brugge, Gustavo? Como é que é?
Cara, você sabe que a minha mãe morou na Bélgica, né? E a família dela inteira é do Brugge. Aí sempre que ela vê o Brugge jogando, ela fala: olha, time da minha família. Mas não, ninguém apostava no Brugge, né? Ainda mais depois de perder o atacante lá, o De Ketelaere, não sei como é que fala. E também deve perder aquele Noah Lang, que nem jogou ontem. Eu tava vendo a escalação aqui do Brugge contra o Atlético de Madrid ontem.
É
Jogadores
terça-feira,
conhecidos.
terça-feira.
Aliás, terça-feira, desculpa. Aquele Balanta, argentino, zagueiro, não estava jogando, que eu já, pelo que eu vi nas rodadas anteriores, era titular. O Noah Lang não jogou, que é o cara que está sendo sondado por todo mundo. O Larin não jogou. O Yaremchuk, que é aquele atacante conhecido, também não jogou. Então, assim, parece que o time é bem completo mesmo. Lembrando que é o Minolet no gol, ex-Liverpool. Mas é assim, realmente não tomou gol. Eu acho que o Brugge com mais um empate está classificado para a próxima fase. E o Napoli, assim, uma coisa é ser líder do grupo com 9 pontos, outra coisa é você fazer o que o Napoli tá fazendo. Ainda mais num grupo que tá fazendo. Eu acho impressionante. Eu tô muito surpreso com as goleadas.
E lidera a Série A também, né? Uma ótima
Exato.
campanha, então.
Então, assim, se você ganha de 1-0 do Liverpool, 2-1 do Ajax, fora de casa. Mas não, é só pancada pra cima de todo mundo. Também com mais um empate tá classificado. Então, são as duas surpresas da Champions. E muito surpreendente. Pra mim, o Napoli é mais surpreendente que o Bruges, não sei. É, pelas goleadas. Pelas goleadas. O Bruges já vem há muito tempo jogando a Champions também, né? Faz uns 3, 4 anos que o Bruges tá jogando. Também é surpreendente, mas as goleadas do Napoli, pra mim, é fora
É,
de série.
o Bruges até deu trabalho pro. Teve no grupo com o PSG, né? Teve um jogo bem
Temporada
difícil.
passada.
Isso, teve
Ano
um jogo bem difícil
passado.
na temporada passada. É, eu acho que o mais interessante do Napoli, eu não, eu acho, eu tô mais com o Ian, na verdade, não acho que é tão surpresa pelo trabalho, que tem uma continuidade maior. O que eu me surpreendo mais é a regularidade, né? Porque lidera o campeonato italiano, que é um campeonato mais difícil do que o campeonato belga. E aí,
Exatamente.
conseguir performar tão bem na Champions também é difícil, né? A gente
Eu
vê.
posso dar
Pode.
meu palpite aqui? Sempre tem
Pode.
aqueles dois times que, né? Sempre tem aquele time grande que fica em segundo, né? No grupo, vai pegar a primeira chave, vai lá e dá um Clube Brugge em primeiro no grupo B. Sabe? É aquela obrigada oitava de final.
Mas tem o Vila Real também. Você tem que
Ah,
ficar
não,
com.
mas
Vai com
aí
calma.
é. Não, eu acho assim, legal, Napoli, legal, Brugge, mas. Sei não, acho que são dois times que nas oitavas. Tchau.
Tá, e aí para vocês é o seguinte: Xabi Alonso no Leverkusen. Será que ele vai deixar o Paulinho jogar um pouquinho? Como é que é?
Rapaz, acho que vai
Cara.
ficar difícil o Paulinho jogar, porque agora o negócio já mudou de figura, né? Ele tá forçando a saída. Até faz sentido, né? Porque não tava jogando, né? Então, para reverter essa situação, eu acho bem difícil, cara. Não sei qual é a opinião de vocês aí, mas.
E assim, ele vai jogar no Vasco, pô. Ele vai jogar no meu Vasco ano que vem. Aí você vai ver. Aí ele vai jogar. É, não, mas eu também acho, cara. É, a gente até eu fiz esse jogo, né, na semana passada. Eu tava lá em Munique, o jogo Bayern de Munique contra Leverkusen, que o Leverkusen tomou um passeio. E aí a gente até tinha uma pequena esperança, às vezes, do Paulinho pelo menos ir pro banco, né? Mais uma vez ele não foi nem relacionado. Ainda fui enganado lá pela minha querida assessora de imprensa. Enganado não, palavra forte, mas chegou a assessora de imprensa do Leverkusen para mim e perguntou se a gente tinha prioridade de algum jogador, e nesse momento a gente não tinha ainda os relacionados, né? Nenhum dos dois times tinha divulgado. Daí eu perguntei para ela todo esperançoso, né? Falei, pô, você sabe se o Paulinho vem pro jogo? Aí ela me mandou, muito provavelmente. Aí eu fiquei animado, né? De repente saiu ali a relação, o rapaz não foi nem pro banco de novo, então. Mas eu acho que você matou aí. É uma questão que já tá muito mais pro extra-campo, né? Contrato dele acabando também. Então, acho que ele não dá as caras pelo Leverkusen mais, não.
Não parece mesmo. Infelizmente, né? Um bom jogador, mas também já não joga faz tempo, né? Hoje não dá pra você falar, pô, o Paulinho ainda é bom, tipo, tá num nível tal, porque faz, pô, 2 anos que ele não joga, né?
Vai jogar a Série A do Brasileiro ano que vem, pô. Tô te falando.
É, Vascão, deu
É, pelo
sorte.
Galo.
Pô, que maldade.
Vascão deu
Ué,
sorte
o
que a
quê?
macaca não chegou.
É, pode falar, Ian, você ia comentar.
Não, é que na real eu ia comentar sobre o Napoli, porque eu falei, né, que isso não chega a ser muita surpresa, mas só para fazer um aceno ao que o Gustavo falou, assim, de ser assim, uma surpresa, que eu concordo. É que assim, que o Napoli perdeu jogadores importantes, né? Nessa última janela de transferências, né? Perdeu o Insigne, perdeu, né, jogadores que eram titulares e trouxe algumas
Mertens,
apostas, né? Tipo,
Koulibaly.
o filho do Simeone veio, né? Assim, então acho que nesse ponto realmente acaba sendo sim uma surpresa, acho que pelo desempenho mesmo, cara. Acho que, porra, meter 6-1, né, cara, no, na casa do Ajax, né? E aqui fica até uma
E o
história
Ajax não
engraçada
é
pra
qualquer
galera.
time, né? É o Ajax.
Não é. E só queria contar aqui rapidinho uma história engraçada pra galera, que o Léo tava de férias na. Nosso amigo, né, Léo Hornauer, tava de férias na Holanda. Aí ele perguntou pra galera assim: ei, galera, porra, vai ter hoje, né? Napoli e Ajax. Só que, pô, o ingresso tá meio caro e tal, 170 e tantos euros aí, tomei na dúvida, mas eu tô pilhado de ir. E todo mundo falou: meu irmão, você tá maluco? Vai pagar quase 200 euros pra ver Napoli e Ajax, você tá maluco? Eu sei, um jogo maneiro e tal, mas enfim, não vale, não vale. Aí, porra, foi um puta de um jogão, né, cara? Quando o Napoli fez 6-1, ele mandou mensagem: porra, vocês estão de sacanagem comigo, galera, pra eu estar lá vendo essa porra ao vivo, tá ligado? E não fui só por causa de vocês.
É, mas eu vou te falar, eu acho que ainda tá caro.
Eu continuo com a minha. Eu falei com ele, velho, eu mantenho a minha palavra, velho.
Assim,
Pô,
realmente é um
ou assim.
jogão, mas é caro, né?
E agora eu quero saber se vocês conseguem pronunciar o nome do
Não,
meia
dá,
da Georgia lá. Quero
não dá. Não, mas
saber
ele é
se vocês são bom
craque.
mesmo.
Não, ele é muito bom jogador. É
Quem que é
craque
craque,
de
Bob?
bola.
Quem
O
que é?
número é o 22, né?
Não, é o 77, mas qual que é o
Isso,
nome
é
dele?
isso.
Esqueci.
Pô, não dá, velho. Não dá pra falar, cara. Não, eu até
Vai
pedi
bota no
ajuda.
Google aí.
Não, mas
Eu
não
coloquei,
dá.
mas não dá pra pronunciar.
Cara, não dá. Tem um colega nosso italiano, né? Que, tudo bem, não que o jogador seja italiano, mas ele cobre o futebol italiano ali. O jogador joga no Napoli. E aí ele tentou ali, ele foi bem na pronúncia, mas eu não vou me arriscar, não. Se quiser, fica à vontade.
Cara, eu tô aberto aqui. É, cara, assim, começa com K, aí é Varats
É muita
Schierle.
consoante,
É, velho,
Enfim.
dá pra
É
fazer uma
Kvaratskhelia.
competição aqui do soletrando.
É.
Kvaratskhelia. É isso aí, mano. E o primeiro nome também não é fácil, né? Que é Kvisha.
Deixa eu ver o
Kvisha.
primeiro nome. É, Kvisha.
Kvisha Kvaratskhelia. Ah, sei lá, mano. É isso aí, velho.
Boa revelação do Napoli, né?
Bom jogador. É, novo, né? 21 anos. Bom
21
jogador.
anos, né?
Pois é. É, eu queria trazer já também. É aquilo, a gente já comentou que o calendário tá apertado. Foi uma semana com poucos destaques brasileiros. A gente tem Champions naquela rodada espelhada, né? Semana que vem. É, porque essa foi a terceira rodada, então os clubes jogam a quarta os mesmos confrontos, né? Invertem os mandos e invertem os dias também. Então, quem jogou na quarta agora joga na próxima terça, e quem jogou na terça joga na quarta. A gente vai ter Brasil com Z de novo na quinta-feira. Esperamos que com mais destaques entre os jogadores brasileiros. É, mas eu quero aproveitar rapidinho para destacar também as ligas. A gente teve bons jogos, né, no último fim de semana. Teve Arsenal e Tottenham, né, com Jesus jogando bem, fazendo gol mais uma vez. A gente teve o jogão entre o City e o United, né, 6-3, que no final ainda ficou ok, né, porque tava 6-1 até o finalzinho, a vergonha ia ser muito maior para cima do United. Mas a gente tem o maior destaque nesse próximo fim de semana no Campeonato Alemão, Bundesliga, né, que vocês, todo mundo já sabe que, né, Bundesliga ao vivo de graça é no OneFootball, sempre uma parceria com a VBET. E a gente vai ter o jogo mais importante da temporada nesse fim de semana, que é o Der Klassiker, né, jogo entre Dortmund e Bayern. Eu acho até mais legal quando o Der Klassiker é no Signal Iduna Park, né, que a gente... Quem não é torcedor, aí que me perdoem os torcedores, tanto de Dortmund quanto de Bayern, eu pelo menos acho que, para quem gosta do futebol alemão, mas não torce para nenhum dos dois, a torcida do Dortmund é mais legal, né? Os caras são mais, enfim, todo mundo paga um pau ali pra torcida do Dortmund. Então, quando tem o clássico no estádio do Dortmund, eu acho mais interessante. Nesse sábado, a partir de meio-dia e meia, né? O jogo é 1h30 da tarde, a nossa transmissão começa 1 hora antes. Então tem um monte de coisa especial em torno desse jogo. O Léo Ornauer, que o Ian acabou de citar, nosso colega, vai estar lá em Dortmund, né, para acompanhar o jogo, vai estar lá como repórter de campo. Então a gente vai trazer todo o ambiente ali, pessoal que curte futebol alemão já pode começar a se preparar nesse sábado, dia 8, a partir de meio-dia e meia, a nossa transmissão. Para não falar que só de Der Klassiker vive a Bundesliga, temos abrindo a rodada amanhã Hoffenheim contra Werder Bremen, dois times que surpreendentemente estão brigando no topo ali da tabela, né? O jogo nessa sexta a partir das 3h30. E o Leverkusen, que a gente citou agora, não sabemos ainda se já vai ser a estreia do Xabi Alonso ou não, joga contra o Schalke também no sábado às 10h30. Então dá até para emendar e fazer uma rodada dupla. Querem comentar o Der Klassiker? Por favor, comentem o Der Klassiker.
Eu quero perguntar se o melhor time da Alemanha joga. O Hertha. Não, né? O Hertha joga com o Freiburg.
Cara,
Que domingo.
eu vou
Não.
fazer o seguinte, eu vou ignorar. Não, eu vou ignorar você falando de Hertha Berlim e vou deixar o Ian mudar de assunto. Ele quer falar do Casemiro, ele quer falar do Casemiro, eu vou deixar ele falar, porque o
Não,
recadinho é
mas...
mais importante.
Rapidinho. Vou comentar o Der Klassiker.
Então, como é?
4-0 Bayern de Munique.
Que isso? Na lata,
Pronto.
velho.
Na lata.
Seu comentário é esse?
É, campeão da Bundesliga.
Cara, 1x0 pro Dortmund na raça, gol do Bellingham, de novo tá jogando muito, fez um golaço contra o Sevilha. Porque tem que parar com essa palhaçada de Bayern de Munique ganhando. E o Ian vai dar um recado sobre o nosso querido Cazé.
Ah, mas antes de dar o recado aqui, eu vou apostar no Dortmund,
Boa,
nesse
obrigado.
Der Klassiker, para fazer coro aí com o Bob.
Boa.
E o meu Union Berlim, que é sim o melhor time da Alemanha,
Aí
vai
sim.
levar essa aí. Vai
Quem
levar essa.
convida o Ian pra isso aqui?
Cara, mas eu vou. Aí você vai me desculpar, meu Gustavo, que daí é dois contra um, porque.
Ainda bem que a gente não tá na mesma sala hoje, hein?
Foi por isso, na verdade, porque ia dar. Não, mas cara, eu sou Union Berlim também, cara. Eu não gosto do Hertha, não. O Hertha é time de otário. Deixa o Ian dar o recado do Casemiro, que o recado é bom, pô. O recado é legal.
Não é, mas eu achei que você fosse dar o recado,
Ah,
rapaz.
posso
Eu
dar
achei
também?
que. É, eu só te perguntei aqui se ia ter, assim, porque às vezes as coisas mudam muito rápido, né? Vai que eu não tô sabendo,
Não,
quem sabe
vai
essa
ter,
grande
vai ter.
novidade aí pro
Vai
próximo
ter,
The
opa.
Clássica.
Cara, é que assim, o futebol é brabo, né? E aí, assim, nos juntamos com o mais brabo. E o Cazé também vai transmitir esse jogo. É uma parceria do OneFootball com o Cazé. Então dá para assistir também Dortmund e Bayern nas plataformas dele. Lembrando que essa é uma iniciativa única, né? Então, o pessoal quiser acompanhar nas plataformas do Casimiro, ele vai fazer da mesma forma que ele sempre faz ali. Não é uma narração, né? Mas ele tem os direitos lá dos jogos. Assim como ele tem os direitos. Vale também o recado. O Cazé tá transmitindo todos os jogos do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro dentro do OneFootball, né? Aí sim é pay-per-view, né? Esses jogos são pagos. Mas para você que não sabe como assistir aos jogos do Furacão, né? Principalmente às vezes a galera quem torce pro Atlético sabe, né? Mas às vezes o cara torce pro time que é visitante e aí não sabe como ver o jogo, já grava na memória aí que dá para assistir aos jogos com o Casemiro, tudo no OneFootball.
Se eu não me engano, o Cazé vai estar no pré-jogo também, né?
Cara, o Cazé
Um
vai estar em
tempinho?
tudo. O Cazé vai estar em tudo. Vai estar. Provavelmente com o Léo, né? Pelo que eu sei, é isso, né? Teremos Dudu Monsanto, Gerd Wenzel. O Léo vai estar lá no gramado. E se eu não me engano, o Cazé vai participar com o pessoal. Então,
Pô.
aliás, o recado importante também é esse, né? O jogo começa 1h30, mas a nossa transmissão libera 1 hora antes. Então já dá pra fazer um esquenta ali.
Então o futebol meteu essa.
Meteu essa. E aí, opa, detalhe importante também, na segunda-feira, no pós-rodada, como sempre, né, já virou tradição, o nosso outro podcast, que é o Papo de Bundesliga, sempre repercutindo a rodada. Imagino que não tem essa confirmação ainda, mas eu acho que o Léo vai estar na segunda-feira também, já que ele vai estar no jogo, né? Então, mais um motivo para o pessoal acompanhar. Eu sei que tem um convidado especial que, enfim, todo mundo vai curtir, mas eu não vou contar, não vou fazer segredo. Eu até dei uma olhada, aliás, mais um argumento, né, para reforçar o convite aí. Eu tava dando uma olhada nas outras ligas e praticamente a gente não tem nenhum jogo tão interessante assim, né? Se eu não me engano, tem um Arsenal e Liverpool, é isso? Na Premier League. Mas fora isso, não tem nenhum clássico, nenhum jogo tão grande. Mais um motivo para todo mundo ficar ligado no Dortmund e Bayern do fim de semana, que é o jogo mais interessante realmente do futebol europeu no fim de semana.
E de
Já.
graça ainda, né?
Pois é, não dá pra. Pô,
De
pelo amor
graça e
de
ao
Deus. Como é que não
vivo
vai ver?
no aplicativo da OneFootball. Baixe.
Nem parceria com a Vedete.
Que isso, cara, tão bom.
Aqui é merchan, pô.
Agora eu vou dar a missão mais difícil da semana. Melhores e outra, as duas missões, né? Porque na verdade a gente tem aquele melhores e piores. E aí nos últimos episódios, toda vez a gente ignorou os piores, né? Pô, não teve pior, não sei o quê. Então, acho que essa semana não. Essa semana dá pra escolher um pior aí, porque teve pouco brasileiro brilhando. Eu acho que os votos vão ficar quase ali que só em um ou dois jogadores. Vou até levantar de novo as opções, né? Caso vocês estejam em dúvida aí. Mas a gente teve praticamente dois jogadores que acho que entram nessa briga aí, pelo menos no meio de semana, que são Rodrygo e Vini. Mas no fim de semana, alguns outros destaques, né? Falei do Firmino, que fez dois gols, tem o Jesus, que fez gol num jogo importante também. Então, levantei a bola pra vocês cortarem aí, eu posso ficar por último. Gustavo vai primeiro que ele é torcedor
Quero
do Hertha.
a gente sempre tá em primeiro, pô. Quero fazer uma menção aqui, que hoje tem Europa League, né? Então tem brasileiro em
Ah,
ação.
bem lembrado, bem lembrado.
Vamos ver se o senhor Erik ten Hag, né, vai colocar o
Verdade.
senhor Casemiro para jogar, né?
Verdade.
Seu Erik.
Aliás, a gente tá soltando o episódio um pouco antes dos jogos, né, Gustavo? Pode ser que o
Sim.
pessoal também depois esteja ouvindo aí, os jogos já, enfim, tenham acontecido, ou sei lá. Mas bem lembrado mesmo, porque a gente tem United, tem Arsenal, falamos do Jesus, né? Mas o Arsenal jogando Liga Europa, então tem United, Arsenal, vários selecionáveis aí, Antony, Casemiro,
O
Jesus.
Manchester United vai jogar contra o Omonia.
Jogão.
Não sei quem é, tá? E eu gosto muito de futebol, hein? Mas enfim, senhor Erik ten Hagen, eu não posso dar voto para ele de pior, né? Mas aquela cena do Cristiano Ronaldo do Casemiro olhando para baixo com a mão na cabeça é impressionante. Meu pior vai para. Eu vou deixar com tanto Alex Telles quanto Alexandro. Gente, tá chegando a Copa, né? Vamos começar a jogar bola, né? Eu sei que os times não ajudam, mas vamos acordar aí, que tá um pouco abaixo no nível da seleção. E o melhor, eu vou dar uma moral pro zagueiro. Acho que o Thiago Silva ontem participou muito do jogo, até
Mandou bem,
ofensivamente.
mandou bem.
Eu vou de Thiago Silva.
Olha, eu de pior, eu vou de Emerson Royal, cara. Porque ele não foi bem no final de semana, né? Levou baile do Arsenal, acabou expulso. E, né, depois contra o Eintracht também não fez uma boa partida, assim, né? O jogo não foi muito bom, não ajudou também, né? Mas acho que eu vou acabar indo com ele porque era um jogador que eu tava esperando mais, cara, porque eu até no início da temporada, né, quando ele foi pro Tottenham lá, não entendi muito bem porque o Barcelona liberou ele, né, aquela confusão toda, né, o cara tinha sido acabado de ser eleito melhor lateral direito, né, da La Liga, jogando pelo Betis. Aí depois, né, não ter tido a oportunidade de jogar no Barça, né, foi pro Tottenham, que acho que é um time bom para ele poder, né, mostrar o futebol dele, né, uma
Sim.
liga competitiva, repleta de brasileiros hoje em dia. Mas não tá indo bem, assim, pelo menos nesse início de temporada agora. Então, vai levar minha corneta aí, eu vou deixar com ele aí o meu de pior da rodada. O pior da semana, no caso. E de melhor, cara, eu queria ir de Thiago Silva, né? Porque a galera que acompanha o podcast sabe que eu sou um grande fã, né, do monstro. Mas já que o Gustavo, né, falou do Thiago, né, não vou repetir. E eu vou de um nome talvez um pouco mais polêmico aí, tá ligado? Eu vou de Firmino, cara, porque eu acho que nessa briga que tá tendo aí pelo ataque da seleção brasileira, né? O Firmino, ele tinha, né, saído da disputa e parece que agora o Tite resolveu, né, dar uma chance para ele de novo. E, cara, o cara tem jogado, né? Se não fosse, né, o belga lá que meteu o hat-trick, né, contra o Liverpool, empatou o jogo lá, né, contra o Brighton, ele teria sido o nome do jogo, cara, que jogou muito bem, assim, um jogador que eu particularmente gosto muito, que o Firmino, muito que a gente tava falando assim daquilo do Rodrigo, né? Ou do Rodrigo, né? Que ele tem essa capacidade de sair da área, de armar, né, de ser jogar também como meio armador. Acho que o Firmino, assim, é o melhor exemplo que a gente teve isso, né, nos últimos 5 anos, sabe? Então, acho que ele indo bem assim, eu acho que é um nome bem interessante. Não sei se ele vai conseguir a vaga, porque nesse meio termo muitos jogadores, né, cresceram de produção também. Pô, o Jesus saiu do City, está voando no Arsenal. Mas vou dar essa moral pro meu camisa nova aí dos Reds.
Bons votos, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na mesma linha para não repetir e para a gente ganhar, para
Moral,
enriquecer, não, para
moral.
enriquecer o episódio, deixar a base de argumentação mais sólida. Porque eu ia de, na verdade o que eu ia repetir era o Emerson Royal, do Ian. Mas eu achei que ele já falou tudo que tinha que falar do Royal, então para não falar as mesmas coisas, eu vou votar no Marquinhos, cara. E aí eu explico assim, não é nenhum voto de pior, mas é mais uma chamada de atenção, sabe? Porque é algo que eu já vim falando aqui. Eu, assim, eu sou muito fã do Marquinhos, eu gosto muito dele, eu acho ele muito bom. O jogador, não é nem só em relação à função que ele exerce ali, não é nem o papel de zagueiro, sabe? Mas eu acho o Marquinhos um cara muito inteligente na ocupação dos espaços. Eu acho que ele sabe muito bem o momento de acelerar, o momento de cadenciar. O Marquinhos, tecnicamente, é muito bom. Mas eu acho que ele tem deixado a desejar um pouquinho em relação. Eu não sei se é uma questão física, sabe? Eu acho que ele tá perdendo algumas divididas. Não sei se é um excesso de confiança, assim. Tá faltando zagueirar, eu acho, sabe? O Marquinhos é tão bom, ele ocupa tão bem o espaço, ele é tão acima tecnicamente que eu acho que essa bola mesmo que o Gustavo falou do gol do Benfica, cara, é uma bola que pra mim tinha que ser do zagueiro, sabe? Eu acho que tá faltando um pouquinho de raça, assim. Não sei se. Óbvio que isso nem é característica dele, né? Mas enfim. Mas não dá pra falar também que é um cara que tá mal, não. Não foi mal nem no fim de semana e nem no jogo de ontem. Mas enfim. É mais uma chamada de atenção, sabe? E aí o melhor, eu vou com o Rodrigo, acho que. Até porque não foi, né, ainda.
Bom voto.
Tem que votar, né? Mas eu vou justificar, não só. Fica fácil justificar falando que, pô, fez um gol, deu uma assistência, foi o cara do jogo. Mas eu vou justificar pela versatilidade, justamente por ter feito essa função vindo de trás, jogando ali atrás, né? Quase que um meia mesmo. E também pelo seguinte, a gente tem a lesão do Benzema, o Rodrigo ganha espaço, porque até o momento ele não era titular, né? O Rodrigo já estava fazendo uma boa temporada, mas entrando em alguns jogos. Daí o Benzema se lesiona, o ataque do Real fica ali praticamente Rodrigo e Vini, daí o Valverde variando em algumas posições. E daí o Benzema volta e o Rodrigo não sai do time, o que eu acho que é um sinal também, né? Eu acho que. Isso mostra o quanto ele cresceu e o quanto na cabeça do Ancelotti ele é um cara importante. Tanto que o Valverde joga também na partida de ontem, né? Então ele encaixa os quatro ali. Então eu acho que por isso, assim, acho que isso justifica bem. Então temos três.
Alguém não jogou no Real Madrid ontem? Não jogou o Modric, né?
Cara, quem
É,
sabe faz ao vivo mesmo.
Tchouaméni, Valverde e Kroos
E
sem
cross, isso.
Camavinga, Camavinga e Modric no banco.
Isso. O Valverde numa função aí também um pouco mais recuado. Aliás, o Valverde não é brasileiro, mas é outro, né? Fazendo uma
Tá
ótima
jogando, hein?
temporada. Muito,
Como
jogando
tá,
muito.
já sei.
Eu.
A gente falou, eu falei ontem disso com alguém. Esse último ano e meio do Valverde,
Muito
cara,
bem.
top class, hein? Top
Voando,
class.
voando.
Pô, versatilidade do cara, né, cara? Praticamente do
Não,
meio pra
joga
frente joga em
muito.
qualquer posição, velho. Impressionante.
Joga muito.
Pois é, meus caros. E aí, com isso, com três melhores e três piores, gostei, variamos na escolha. Com isso, terminamos o episódio de hoje. Eu não sei se vocês têm algum outro recado de última hora. Se não tiverem, eu já deixo aqui o meu tchau. E pro pessoal ficar ligado, tem mais Champions. Tem Der Klassiker no fim de semana, mais Champions no meio de semana. E quinta-feira que vem a gente tá de volta. Espero que com mais gols brasileiros e mais brasileiros pra gente colocar nessa lista aí de destaques. Algum recado ou vocês vão ficar só no tchau?
Uma
Meu
melhora
último
para
recado.
você.
Obrigado.
Eu tenho dois recados. O primeiro é melhoras para você, meu camarada. E o segundo, que o União é muito maior que o Hertha, né? Pelo amor de Deus.
E os cara.
Ô, Gustavo, eu fico
Os
feliz pelo.
cara.
Fico feliz pelos seus desejos de melhoras, mas eu gostei mais do recado do Ian.
Não, então quer saber, irmão?
Sem melhoras.
Sem melhoras, pô.
Bom, gostei do fim do episódio. Obrigado pela participação e obrigado para quem nos ouviu. Até semana que vem.
Valeu, rapaz.
É isso aí, pessoal. Valeu, valeu.